história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 20 mês de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Sepultura violada para a retirada de um violão colocado sobre o caixão do morto. Adolescente de 14 anos, autor de homicídio em São Pedro do Iguaçu, é apreendido pela polícia e confessa a autoria do crime.
Jorge Bahia. Casal que furtou caminhonete em Cascavel é perseguido e preso em Toledo.
Regis Guerreiro. Tribunal Superior Eleitoral propõe novas regras eleitorais para 2026. Paraná renova piso salarial e deve manter maior valor do Brasil neste ano.
Antônio dos Santos.
Semifinais da Copinha estão definidas. Primeiro jogo amanhã. Copa Sesc Verão 2026 terá inscrições encerradas na próxima quinta-feira.
Michael Bicker. Governo Bax e Sauer entrega daqui a pouquinho novo trecho de pavimentação no interior. Produtores de Mercedes têm incentivo financeiro para vacinação contra a brucelose. Torneio de pesca curvina em Porto Mendes terá boi no rolete e show nacional. Vereador propõe terceirização de serviços gerais em escola de Porto Mendes.
Gladstone Pacheco.
Portaria dada para intensifica regras para combate à brucelose e tuberculose. Foco de gripe aviária é registrado em município mato-grossense. Agroparanaense terá grandes benefícios com o acordo Mercosul-União Europeia.
E ainda, ganhadores do show de prêmios AgroShow Copagril recebem premiação. Ao trocar tomada em casa, homem recebe choque e morre em Palotina. Inicia período de matrículas na escola Idalina Guzoni.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 20 de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo de volta, o homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes. Todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias, estamos de volta para, ao longo desse ano de 2026, se Deus quiser e o patrão também, trazer as informações da previsão do tempo. Já começamos com hoje, terça-feira, mas eu estou enxergando aqui o gráfico do CIMEPAR que, se não houver alterações, até domingo teremos céu claro em Marechal e também na nossa micro-região. Hoje a temperatura máxima pode alcançar os 29 graus e a mínima de 20. Nós estamos agora com 27 graus. 27 graus, temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 53%. Aí para amanhã, máxima de 29, mínima de 20. Máxima no domingo, tá? A temperatura maior será no domingo, dia 25 de janeiro, 34 de máxima e a mínima de 22 graus. Resumindo, não chove, segundo o CIMEPAR, durante toda esta semana em Marechal Cândido Rondon e na nossa região. João Marcos Gomes.
Uma ocorrência de tentativa de feminicídio mobilizou equipes da Polícia Militar de Palotina por volta das 22 horas e 40 minutos de ontem. PM foi acionada numa residência no bairro Oswaldo Cruz. Vítima apresentava múltiplos ferimentos produzidos por arma branca. Foi socorrida e imediatamente encaminhada ao hospital. As informações davam conta de que o fato decorreu de desentendimento anterior, tendo o autor se evadido do local após a agressão. Foram realizadas diligências nas imediações, sem êxito na localização do suspeito ou da arma utilizada. O boletim de ocorrência foi confeccionado para as providências na Polícia Judiciária. Por outro lado, também em Palotina, no bairro Coapá, um acidente doméstico resultou na morte de Regimar Souza no início da noite desta segunda-feira. Conforme a PM, ele realizava a troca de uma tomada em sua residência quando sofreu uma descarga elétrica, caindo desacordado. Foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Palotina, onde a equipe médica realizou todos os procedimentos de emergência na tentativa de reanimação, porém, ele não resistiu e acabou indo a óbito. Regimar Souza atuou como maestro da Banda Sinfônica de Palotina por um período e profissional reconhecido por sua atuação e contribuição à cultura e à música no município de Palotina. E a polícia agiu rápido, identificou e localizou o autor de homicídio em São Pedro do Iguaçu. Um adolescente de 14 anos praticou o crime, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, policiais da 20ª Subdivisão Policial de Toledo lograram êxito nas diligências realizadas e acabaram identificando e apreendendo um adolescente de 14 anos, autor de um homicídio em São Pedro do Iguaçu. O crime ocorreu na rua Fortaleza, no centro da cidade, e a vítima, Rui Borchait Crotch, foi executada a golpes de faca. O corpo foi encontrado por um vigilante em via pública, apresentando perfurações no pescoço e no abdômen. Após diligências, equipes da 20ª Subdivisão Policial de Toledo localizaram o suspeito, o qual admitiu o crime e indicou onde havia descartado a faca. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado para a delegacia. No depoimento, confessou ter praticado uma outra tentativa de homicídio na cidade de Mariluz, no noroeste do Paraná. Disse ter desferido 10 facadas contra um homem de 40 anos, porém a vítima não morreu. Após os procedimentos, o menor foi encaminhado ao Centro de Socioeducação, Sense de Toledo, onde permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude.
E alguns acontecimentos policiais têm chamado a atenção em Guaíra nos últimos dias. Filho fica com a mãe morta dentro de casa por cerca de 15 dias. Criança é vítima de violência sexual em aldeia indígena. E agora, um caso de dano à sepultura, vilipêndio de cadáver. Que história é essa, Claudinei?
Tétrico, triste, fúnebre ou sombrio? Entenda como quiser, João Marcos, mas é isso mesmo. Na manhã de ontem, uma equipe da Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar de Guaíra foi acionada pela central para se deslocar até o distrito de Doutor Oliveira Castro, onde a solicitante relatou que o túmulo do seu filho teria sido violado. Nas diligências, o coveiro relatou que o túmulo teve a lateral quebrada, sendo danificado. A razão teria sido a retirada de um violão que havia sido colocado sobre o caixão no momento do sepultamento, sem danos observados no caixão. No momento da chegada da equipe policial, o túmulo já encontrava-se fechado. As partes envolvidas foram orientadas e elaborado o boletim de ocorrência, mais tarde encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.
Uma perseguição policial de alto risco na BR-467, resultante do furto de uma Toyota Hilux em Cascavel, revelou momentos de extrema tensão e detalhes inusitados sobre os suspeitos presos em Toledo. Como é que foi toda essa ocorrência, Jorge Bahia? Boa tarde.
Pois é, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. A ação policial exigiu disparos de imobilização e terminou com a prisão de um casal, sendo a mulher estudante do terceiro ano de direito. De acordo com o relato operacional, após o furto ser flagrado por câmeras de segurança, o veículo foi rastreado em tempo real pelas polícias de Cascavel e Toledo. A equipe Rotan do 6º BPM de Cascavel localizou a caminhonete e iniciou um acompanhamento tático. O condutor, ao perceber a presença policial, iniciou uma fuga agressiva, realizando manobras em zigue-zague na zona urbana de Toledo e tentando colidir contra a viatura. Diante da manobra considerada injusta agressão e do risco à população, os policiais recorreram a disparos seletivos contra os pneus da caminhonete. foi necessário o uso de disparos de arma de fogo em direção aos pneus para cessar a injusta agressão em local ermo e momento oportuno. Entretanto, o motorista ignorou os tiros e continuou a fuga, acessando a contramão da rodovia e chegando a atravessar o canteiro central. O mesmo procedimento foi repetido por uma segunda equipe da Rádio Patrulha que tentou fazer a contenção, mas a caminhonete só foi imobilizada após uma extensa perseguição, sendo finalmente abordada na altura de um posto de combustíveis. Os dois ocupantes, um rapaz de 23 anos e uma moça de 20 anos, foram presos em flagrante. Durante os procedimentos, identificou-se que o casal alega ter uma união estável. Uma informação que chamou a atenção foi a de que a jovem é estudante do terceiro ano de direito. Os policiais encontraram no interior do veículo uma chave de fenda azul, instrumento comumente associado a furtos. O homem preso possui passagens por tráfico de drogas e receptação.
Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta terça-feira, dia 20, as matrículas para a Escola Municipal Idalina Joana Viana Guzzoni, localizada no bairro Boa Vista. A nova unidade escolar iniciará oficialmente suas atividades no ano letivo de 2026, atendendo alunos de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental em regime de tempo integral. As matrículas estão sendo realizadas diretamente na escola, com atendimento sempre a partir das 8 horas. O cronograma está organizado por séries. Hoje, dia 20, estão sendo realizadas matrículas para o primeiro ano, com prioridade para alunos egressos em 2025 do Infantil 5 do CEMEI Zilda Arns. Amanhã, dia 21, para o segundo ano, na quinta, dia 22, para o terceiro ano e na sexta-feira, dia 23, para o quarto e quinto anos. Famílias com filhos matriculados em anos diferentes, devem comparecer à escola nas datas correspondentes a cada série. Ao todo, estão sendo ofertadas 125 vagas, distribuídas em 5 turmas, com 25 alunos cada, e funcionamento em período integral, das 7h15 às 16h30. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,58%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,395. O dólar para venda, R$ 5,396.
Após o intervalo comercial, Regis Guerreiro e Antônio dos Santos vão detalhar as seguintes manchetes.
Semifinais da Copinha estão definidas. Primeiro jogo amanhã. Copa Sesc Verão 2026 terá inscrições encerradas na próxima quinta-feira.
Tribunal Superior Eleitoral propõe novas regras eleitorais para 2026. Paraná renova piso salarial e deve manter maior valor do Brasil neste ano.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 20 de janeiro. Mais 33 colégios da rede estadual de ensino vão começar o ano letivo incorporados ao modelo Programa Colégios Cívicos Militares, totalizando 345 instituições integradas à modalidade de ensino, sendo 12 delas pelo Programa Paraná Integral. A mudança é resultado da consulta pública, realizada em novembro do ano passado, em 50 escolas da rede estadual. A aprovação pela comunidade escolar registra quase 60% das unidades consultadas, confirma a ampla aceitação do modelo e consolida o Estado como detentor da maior rede de colégios cívico-militares do país. Os novos colégios ficam em 25 municípios. Para garantir uma transição organizada e alinhada aos diferenciais do programa, as equipes pedagógicas dos novos colégios integrantes iniciaram um processo de adaptação com treinamentos iniciados ainda no final do ano passado. Paralelamente ao acolhimento dos novos diretores, estas unidades também receberam a apresentação das diretrizes do programa. E o Paraná renova piso salarial e deve manter o maior valor do Brasil em 2026. Quais são as novas faixas? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte de Frente Ampla de Notícias. De fato, João Marcos, o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Paraná aprovou os novos valores do piso salarial estadual válidos até 31 de dezembro deste ano. A última faixa será de R$ 2.407,90, enquanto o salário mínimo brasileiro hoje é R$ 1.621. O Grupo 1 passa a ter piso de R$ 2.105,34, destinado a trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca também. O Grupo 2 vai ter o valor de R$ 2.181,63, abrangendo trabalhadores dos serviços administrativos, comércio, reparação e manutenção. Grupo 3 foi fixado em R$ 2.250,04, para trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. No Grupo 4, que contempla técnicos de nível médio, o piso é de R$ 2.407,90. O Paraná já tem o maior salário mínimo do Brasil e deve manter essa posição. Os novos valores dos pisos salariais para categorias que não têm piso definido em lei federal, em convenção ou acordo coletivo de trabalho foram definidos a partir de critérios técnicos previstos em lei, considerando índices oficiais como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é medido pelo IBGE, e a Política Nacional do Salário Mínimo. O texto pactuado agora segue para publicação em Diário Oficial e, posteriormente, serve de base para a elaboração da minuta de decreto que será encaminhada para a Casa Civil do Governo do Estado. A resolução também prevê que, em caso de alteração do salário mínimo nacional ao longo de 2026, o Conselho pode deliberar novamente sobre os valores do piso estadual.
Por outro lado, Guerreiro, o Tribunal Superior Eleitoral está propondo novas regras eleitorais para 2026. O que está em discussão e até quando isso precisará ser definido?
Então, João, o Tribunal Superior Eleitoral propôs ontem, segunda-feira, que críticas aos governos, mesmo aquelas com impulsionamento pago, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada negativa, desde que não façam referência às eleições. A medida pode representar uma guinada no entendimento do tribunal sobre o assunto. A legislação atual, em vigor, proíbe impulsionamento pago de propaganda eleitoral negativa. Diz a minuta, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica ao desempenho da administração pública realizada por pessoa natural, ainda que ocorra a contratação de impulsionamento, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. A proposta consta numa resolução elaborada pela presidência da Corte, composta pela ministra Carmen Lúcia e pelo vice Cássio Nunes Marques, que deve pautar as audiências públicas convocadas para decidir sobre as novas regras eleitorais para 2026. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques presidirá o tribunal durante as eleições deste ano e orientou o processo de elaboração dessa nova legislação. As audiências públicas para receber sugestões da sociedade civil foram marcadas para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. As normas que vão orientar a atuação da Justiça Eleitoral neste ano precisam ser aprovadas obrigatoriamente até o dia 5 de março. A nova resolução mantém a proibição de impulsionamento que promova propaganda negativa e a permissão para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o contrate por meio desse método. A novidade fica por conta da brecha para conteúdo sem elementos relacionados à disputa eleitoral. Na prática, a medida permitiria campanhas de difamação contra a administração pública, como aquela realizada recentemente visando o Banco Central. Comunicadores denunciaram terem recebido propostas em dinheiro de agências de comunicação para atacar a liquidação da instituição financeira promovida pelo Banco Central e difamar a autarquia também. Já especialistas dizem que a medida proposta pode representar uma espécie de retorno ao financiamento privado de campanha, embora ainda mais opaco. Isso porque não há meios de a Justiça Eleitoral fiscalizá-lo, já que as publicações de âmbito eleitoral são vedadas, mas outros tipos de críticas ou ataques pagos serão permitidos. O temor é que as novas regras permitam e incentivem redes de financiamento privado de publicações antes da campanha oficial começar em 2026.
E os ganhadores da campanha Show de Prêmios AgroShow Copagril receberam seus prêmios em ato realizado ontem à tarde na loja agropecuária da Copagril em Marechal Cândido Rondon. A entrega marcou encerramento de mais uma ação promocional que integrou a programação do AgroShow Copagril e valorizou os clientes que realizaram compras durante os 3 dias de evento. A campanha foi desenvolvida exclusivamente para clientes que realizaram compras durante os 3 dias do AgroShow, reforçando o compromisso da cooperativa em reconhecer e valorizar a fidelização de seus cooperados e clientes. Foram contemplados Wanda Greco Loveira, da unidade Guaíra, ganhadora de um Fiat Strada 0 km, Gilmar Adolfo Lohmann, da unidade Marechal Cândido Rondon, Ivo Decker, da unidade Mercedes, e Rudinei Natan Becker, da unidade Porto Mendes, todos premiados com uma Honda XRE 190. E agora no Frente Ampla de Notícias vamos falar sobre esportes. Antônio dos Santos, Copa Sesc Verão terá suas inscrições encerradas nesta quinta-feira e já neste final de semana acontecem as primeiras disputas. Boa tarde!
Isso mesmo, João. As primeiras disputas já acontecem nesse final de semana. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes. A Copa Sesc Verão de 2026 terá, então, as suas inscrições encerradas nesta quinta-feira, dia 22, com o Congresso Técnico acontecendo no mesmo dia, na unidade do Sesc Marechal. A Copa Sesc Verão conta com 2 modalidades, a de futsal masculino e feminino e o vôlei de praia também nos naipes masculino e feminino. Este ano, devido às reformas estruturais que estão acontecendo na unidade do Sesc aqui em Marechal Rondon, João, os jogos serão distribuídos nas cidades vizinhas, onde o Sesc atua, como Mercedes, Quatro Pontes, Entre Rios, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, além, é obviamente, né, do ginásio aqui da Vila Gaúcha, em Marechal Cândido Rondon. O pontapé inicial das disputas no futsal, João, está previsto para a próxima semana logo, segundo o próprio coordenador esportivo do Sesc, João Zig, que fala conosco agora.
Então é o primeiro evento esportivo do ano da unidade, já é um evento tradicional, né? Então a gente está aí na 20ª edição dessa competição. Esse ano ela incorporou, ela tem um nível estadual, várias unidades vão estar realizando aí no decorrer do ano essa competição, mas a Copa Sesc Verão aqui, que a gente chama, ela é já o caráter, já tem a cara aqui de Marechal Cândido Rondon, de toda a região, né? E movimentando essa semana agora com o término das inscrições e as competições já iniciando a partir do final de semana.
João, ela não engloba somente o futsal, né? Ela é muito mais abrangente do que isso, né?
Isso. Por vários anos, né, a gente teve várias modalidades sempre acontecendo juntamente com o futsal, né? Mas o mais tradicional é o futsal, tanto masculino quanto feminino, né? E esse ano a gente vai também realizar a modalidade em dupla, que é o vôlei de praia. Então, tanto no sub-18 feminino, quanto no masculino e no feminino adulto.
Você sabe dizer já quantas equipes ou quantas pessoas já se inscreveram para as competições que irão acontecer, tanto futsal como vôlei, como outras?
Isso, então a gente já tem aí mais de 10 equipes na modalidade de futsal, né? Nós temos aí 5 ou 6 duplas no vôlei de praia que já se inscreveram. Claro, as inscrições seguem agora até na quinta-feira, às 18 horas, e já com o congresso técnico às 19h30 também, no dia 22, quinta-feira.
Antônio, e a Copinha está na reta final e só 4 times estão na disputa. E os nossos times estão entre eles. E uma grande zebra, é isso?
É, João, o meu São Paulo e o teu Grêmio estão garantidos na Copinha, né? E os jogos começam amanhã. Os confrontos da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidos. Grêmio, Cruzeiro, Ibraxina, a novidade, a ascensão do campeonato da Copa Rio-São Paulo deste ano, e o São Paulo, né, avançaram às semifinais e seguem na disputa pelo título do principal torneio de base do país. O primeiro duelo da fase será entre Grêmio e Cruzeiro, nesta quarta-feira, amanhã, portanto, às 21h30, na cidade de Taubaté. Já o confronto entre São Paulo e Ibraxina está marcado para quinta-feira, também às 21h30, mas com o local ainda a ser definido, segundo a nota da Federação Paulista de Futebol. O Ibraxina, João, que é a sensação, conquistou a classificação após eliminar o poderoso Palmeiras nos pênaltis em Barueri, com vitória por 5-4. O Dragão da Moca também deixou o Atlético Mineiro e Internacional, o Colorado, pelo caminho, consolidando sua melhor campanha na história da competição. Já o São Paulo foi o último classificado. O atual campeão da Copinha, o São Paulo, ficou com a vaga ao vencer o Botafogo em um jogo marcado por golaços das duas equipes. Das 128 equipes que iniciaram a competição, apenas essas quatro estão vivas para lutar pelo grande título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a final está marcada para o dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo, João Marcos Gomes.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, R$ 115. O milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 63. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes manchetes.
Governo Bax e Sauer entrega daqui a pouquinho novo trecho de pavimentação no interior. Produtores de Mercedes têm incentivo financeiro para vacinação contra a brucelose. Torneio de pesca curvina em Porto Mendes terá boi no rolete, show nacional. Vereador propõe terceirização de serviços gerais em escola de Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias através das rádios difusoras do Paraná, AM e FM, nesta terça-feira, 20 de janeiro. Vereador propõe terceirização de serviços gerais em escola de Porto Mendes e sugere ampliação para outras unidades. Quem é o autor e como funciona esta proposta, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes difusora. O autor é o vereador Coronel Wellington. A proposta, terceirizar os serviços gerais na Escola Municipal Comandante Luiz Augusto Moraes Rego, localizada no Distrito Turístico de Porto Mendes. A sugestão também prevê que essa medida possa ser estendida a outras escolas e CMEIs de Marechal, conforme a necessidade de cada unidade. O próprio vereador Coronel Wellington explica. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon, João Marcos, todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu apresentei uma indicação propondo ao governo rondonense a terceirização de serviços gerais na Escola Municipal Comandante Luiz Augusto Moraes Rego, no distrito de Porto Mendes, e também que seja estendido para outras escolas e CMEIs do município, onde houver a necessidade. Essa medida busca garantir equipes de apoio adequadas para suprir atividades rotineiras de limpeza, manutenção, organização e suporte operacional, assegurando ambientes escolares limpos, seguros e apropriados aos desenvolvimentos das atividades pedagógicas. Eu quero destacar que a terceirização pode trazer benefícios como maior agilidade na reposição de mão de obra, eficiência na prestação dos serviços, padronização das rotinas e, em muitos casos, otimização dos custos administrativos. Esses fatores contribuem diretamente para a melhoria da infraestrutura e da qualidade do atendimento educacional. Eu ressalto ainda que escolas e CMEIs enfrentam demandas variáveis conforme o número de matrículas, a estrutura física e os turnos de funcionamento, o que reforça a importância de um modelo flexível de gestão de serviços gerais.
Michael Bikiri, no mês de março, Porto Mendes voltará a ser palco de um dos maiores torneios de pesca da região. Qual será ele?
Será a nova edição, João Marcos Gomes, da Prova Aberta de Pesca Corvina. E a premiação, mais de 200 mil reais para ser distribuídos. E é claro que além de toda a atividade que faz parte dessa programação, show nacional. Mas quem conta pra gente é o presidente do Clube Amigos da Pesca, Rafael Friedrich. Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Aqui quem fala é o Rafael, presidente do Clube Amigos da Pesca. Vem aí o 26º Torneio de Pesca da Corvina, realizado pelo Clube Amigos da Pesca. Este evento vem cheio de novidades. Além da tradicional competição, teremos novidades gastronômicas especiais para o público e também novidades musicais, deixando o clima do torneio ainda mais animado para quem participa. Ontem a organização esteve na prefeitura finalizando os últimos retoques e ajustes, garantindo um evento bem estruturado, seguro e organizado para todos. Atenção, pescadores, as inscrições abrem nesta sexta-feira e serão limitadas a 300 inscrições e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.clubeamigosdapesca.com.br. O torneio acontecerá nos dias 28 e 29 de março em Porto Mendes e vai distribuir mais de 200 mil reais em prêmios, reunindo equipes de toda a região em um dos maiores eventos de pesca do Dom Paraná. Anota aí, 26º Torneio de Pesca de Corvina, dias 28 e 29 de março, em Porto Mendes. Não fique de fora dessa.
E agora vamos falar sobre a vacinação contra a brucelose no município de Mercedes. Os pecuaristas contam com incentivos financeiros do governo municipal, Michael?
Contam sim, João Marcos. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Mercedes segue com as inscrições para a vacinação contra a brucelose em bovinos de corte de leite. Os criadores de gado que possuírem fêmeas bovinas com idade entre 13 e 7 meses podem vacinar seus animais a um custo limitado, através do incentivo da administração municipal. Para aproveitar essa oportunidade, os pecuaristas deverão entrar em contato com a Secretaria de Agricultura em Mercedes até o dia 30 de janeiro. A imunização é obrigatória para todos os bovinos, independente de serem destinadas à produção de carne ou leite. Todos os anos, a administração de Mercedes realiza 3 campanhas para ajudar a reduzir os custos dos produtores daquele município.
Michael Bikiri, daqui a pouco o governo Baxi Sauer fará nova entrega de obra pavimentada em Marechal Cândido Rondon?
A partir das 18 horas, na Associação de Moradores, então, da linha Palmital, acontece uma solenidade reunindo autoridades para a entrega oficial dessa obra, que custou cerca de R$1 milhão. Dinheiro esse do próprio caixa da Prefeitura Municipal. E o convite é feito pelo prefeito Adriano Baques. Boa tarde, prefeito.
Muito boa tarde, Michael Bicker e todos os ouvintes da Difusora. E com imenso prazer que viemos aqui para anunciar então, a entrega da grande obra da linha Palmital. Asfalto sobre pedra regular. Uma obra tão importante para aquela comunidade, como vai acontecer para as outras diversas comunidades nossas. Essa é a segunda sendo entregue e a gente sabe da grande importância que tem fazer o asfalto no interior. É dignidade, mobilidade para os nossos produtores, né? Que tanto trabalho dia a dia e a gente poder contemplar uma obra tão importante. É o anseio daquela comunidade por muito tempo. E o governo Baques e Sauer já começou com o pé direito em 2025, entregando agora em 2026 essa obra tão importante. Então, nessa tarde agora, vamos fazer a entrega simbólica mesmo, já o pessoal já está usando lá e estão muito felizes. Infeliz mesmo está o nosso governo, o Baxi Sauer. E digo sempre, né? O nosso trabalho aqui é em prol dos nossos munícipes, é isso que a gente vai fazer. 2026 vai ser repleto de entrega de obras em todas as linhas nossas do nosso interior, na cidade também, com os bairros de Cap Asfalto, buscando sempre melhor, nos equipamentos também públicos, vão estar buscando em 2026 atender a todas as nossas demandas. Como digo sempre, quem ganha é o munícipe. E digo, aqui é menos conversa e mais trabalho. Um grande abraço a todos.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Portaria dada para intensificar regras para combate à brucelose e tuberculose. Foco de gripe aviária é registrado em município mato-grossense. Agro-paranaense terá grandes benefícios com o acordo Mercosul-União Europeia.
Difusora do Paraná MFM e o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 20 de janeiro. E o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a presença do vírus influenza aviária de alta patogenicidade em uma propriedade rural com aves domésticas de subsistência em Acorizal, Mato Grosso. A Avicultura Nacional volta a estar em alerta máximo. Gladstone Pacheco, boa tarde.
Com toda certeza, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. A confirmação foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas, São Paulo. Referência para análise laboratorial das amostras colhidas de aves doentes. Para conter a disseminação do vírus na área afetada, conforme protocolo do Ministério da Agricultura, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, órgão responsável por aplicar as medidas de contenção e erradicação da doença, já foi ao local onde atua ativamente no caso. O novo foco foi detectado após o criador identificar mortes repentinas das aves e acionar o INDEA, que enviou uma equipe para colher material dos animais doentes e enviar para análise laboratorial. Atualmente, Mato Grosso já está em emergência azul sanitária desde 24 de dezembro, por conta de um foco da mesma doença em Cuiabá, que já está sob controle e com uma propriedade atualmente em vazio sanitário, ou seja, medida que impede abrigar aves por um período de 28 dias. O INDEA reforça que não há risco à saúde humana pelo consumo de carne de frango ou ovos e que os alimentos podem ser consumidos com segurança. E acrescenta que a presença do vírus na propriedade rural não afeta a atividade avícola comercial de Mato Grosso.
E a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publicou uma nova portaria para reforçar o combate à brucelose e à tuberculose bovina no estado. O que esta portaria determina na prática, Gladstone?
A medida, João, restringe a movimentação de bovinos e búfalos de propriedades com casos confirmados dessas doenças, que afetam o rebanho e também representam um risco à saúde pública. A portaria determina que esses animais não podem ser vendidos, doados ou transferidos vivos, mesmo com exames negativos. A única exceção é o envio para abate imediato, até a conclusão total do saneamento sanitário. A liberação só ocorre após o cumprimento integral dos trâmites exigidos, com exames negativos de todos os animais elegíveis. A restrição busca evitar que produtores contaminem seus rebanhos ao adquirir animais quando os testes não conseguem identificar a doença. Isso ocorre porque há possibilidade de resultados falsos negativos, principalmente nas fases iniciais da brucelose e da tuberculose, além de falhas relacionadas ao manejo, ao estresse animal e às condições técnicas dos exames. Além das ações de educação sanitária junto a produtores e profissionais do setor, a ADAPAR vai ampliar a rastreabilidade dos animais por meio da identificação individual, alinhada às normas adotadas no Paraná desde 2020. Dados da Divisão de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina mostram queda de 17% nos focos de brucelose bovina em 2025, na comparação com 2024. No caso da tuberculose bovina, houve aumento de cerca de 4,5%, indicando maior detecção da doença e a necessidade de novas ações de controle.
E assinado no final de semana na capital paraguaia, o acordo Mercosul-União Europeia vai causar impactos e oportunidades para o agro paranaense. Gladstone Pacheco, quais os setores tendem a ser beneficiados a partir da assinatura desse acordo?
A histórica abertura comercial entre o Mercosul e a União Europeia terá reflexos diretos no agronegócio paranaense. Após anos da negociação, o acordo cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, abrindo um mercado de mais de 400 milhões de consumidores para os produtores do estado.
O técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Anderson Sartorelli, detalha como a redução de tarifas e a criação de cotas preferenciais vão beneficiar setores estratégicos do Paraná. Produtores como carne, soja, milho, suco de laranja e mel estão entre os que terão acesso facilitado, tornando-se mais competitivos frente a concorrentes globais como os Estados Unidos.
Bom, esse acordo, né, como tu bem comentastes, ele é um dos principais ou um dos maiores acordos comerciais, né, já vistos aí e que o Brasil está fazendo parte, né, enquanto participante do bloco Mercosul. Então, só por isso, né, nós vamos acessar aí um mercado de mais de 400 milhões de consumidores, né, um conjunto de economia aí que gira em torno de 2,3 trilhões de dólares. Então, só por esse acesso a esse mercado, né, isso já seria algo muito importante. Né, o Brasil, como um grande exportador de produtos do agronegócio, então, nós vamos ter acesso a esse mercado de maneira mais facilitada. E aí, quando a gente olha para os produtos, especificamente para quais produtos, né, a nível Brasil, mas principalmente aqui a nível de Paraná, né, o Paraná é um grande produtor de produtos do agronegócio, mas também, dentre eles, de proteína animal. Então, se a gente for pegar as principais produções aí de carnes, né, carne de frango, carne bovina, carne suína, né, esses produtos eles terão esse acesso facilitado. Então, a redução de tarifas, né, e a criação de cotas preferenciais para esses produtos vai fazer com que o Estado, né, consiga acessar esse mercado europeu de maneira mais facilitada, com projeções aí de aumento significativos, né, na exportação desses produtos nos próximos anos. A competitividade, né, no mercado internacional, ela é muito importante. O comprador, ou seja, quem está importando, ele vai olhar tanto para a qualidade do produto, mas também para o preço do produto, né? E nós já somos competitivos nesse momento, né? E quando a gente fala desse acordo, vai aumentar ainda mais a nossa competitividade. Ou seja, a gente consegue colocar mais produtos a um preço melhor ou um preço mais atrativo para quem está comprando. E isso é muito importante. Essa venda, essa exportação, ela vai acabar retornando, né, em valores monetários, né, para o país e aqui para o Paraná, e isso vai fazer com que o produtor invista mais e aumente mais a sua capacidade produtiva. Então, a gente chama na economia que isso, né, ele acaba sendo um círculo virtuoso. Ou seja, produz, vende mais, né, reinveste, produz e vende mais ainda. Né? Então, claro, existem as limitações, vai existir as cotas, né, para essa exportação, mas é um momento muito importante. E nós estamos muito esperançosos, né, de que esse momento histórico ele alavanque ainda mais o agronegócio aqui do Estado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.